deputados, já estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Tínhamos recebido há algum tempo, na comissão, mais propriamente em 30 de junho, um pedido da delegação da Portugal ABC para serem recebidos na nossa comissão, para apresentarem, portanto, à associação e também nos falarem sobre este tema que é tão importante e tão atual na nossa vida, no dia-a-dia. Eu dava as boas-vindas aos representantes da associação: António Conceição, sobrevivente AVC, presidente da direção; Ana Maria Alves, médica fisiatra, vice-presidente da direção; Diana Vong Ramos, sobrevivente da AVC, tesoureira da direção. Agradeço a vinda e pediria que apresentassem. Nós não temos tempos para este tipo de audições, e que apresentassem como quisessem entre os três representantes, que fizessem uma apresentação sobre o tema e sobre a vossa associação, e depois os senhores deputados colocariam perguntas e faríamos uma nova ronda. Faz favor.
Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhores deputados, é com muita honra e satisfação que a PT-AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, vulgarmente chamada Portugal AVC, viu acolhido o seu pedido de audiência nesta Casa da Democracia Portuguesa, concretamente nesta Comissão Parlamentar de Saúde, que cumprimentamos. Muito obrigado. Começando por nos apresentar, a Portugal ABC, deixem-me chamar assim só para simplificar, é uma entidade associativa relativamente recente, fundada em 23 de setembro de 2016, mas a primeira de âmbito verdadeiramente nacional, protagonizada pelos próprios sobreviventes da AVC, que representam a maioria da direção, incluindo o presidente que vos fala, mas não deixando de englobar também familiares, cuidadores e profissionais de saúde das diversas áreas ligadas ao AVC. Os nossos primeiros cerca de 9 meses de atividade vieram, se preciso fosse, reforçar a nossa convicção da premência desta iniciativa associativa. De facto, os nossos objetivos prioritários, que são a dinamização de iniciativas com vista à integração pessoal, familiar, social e profissional do sobrevivente da AVC, antes de mais fomentando a ajuda mútua, inclusive com grupos locais, para contribuir para a resposta que se há ao mais grave problema para quem sofreu um acidente vascular cerebral: o isolamento e a autoexclusão social. A capacidade de fornecer informação precisa, simples, completa e prática, mas com o necessário rigor, agregada num único local, para já o nosso site. O dar voz própria aos sobreviventes e cuidadores, não substituível em temáticas que lhes dizem respeito, e fazê-las chegar às mais diversas instâncias, como pode ser o caso desta audiência. Objetivos que têm sido, estamos em querer, amplamente acolhidos e ultrapassados. De facto, dos grupos de ajuda mútua já implantados e em implementação de norte a sul do país, a uma página web já com muita informação, construída e atualizada sem recurso a meios externos, o que muito nos orgulha. Dos encontros Portugal AVC realizados e a realizar neste primeiro ano, no Porto, Alcoitão, Faro e Tocha, pensados essencialmente para sobreviventes e familiares, há um muito bom acolhimento que temos sentido em todo o país, inclusive em diversas unidades hospitalares. Da presença em múltiplas iniciativas ligadas ao tema da saúde, de congressos médicos a eventos pensados para a população em geral, à participação ativa e já como membro de pleno direito da organização congénere a nível europeu, a SAFE, Stroke Alliance for Europe, que foi recentemente recebida no Parlamento Europeu, e várias outras atividades e contributos que podem ser consultados e constatáveis no nosso site, portugalavc.pt, e na nossa página no Facebook, e são representativos do que tem sido o nosso percurso, mesmo ainda temporalmente muito curto. O âmbito nacional é uma das características que nos orgulha. Quando frequentemente nos perguntam onde fica a sede física, podemos responder: não há, e diria, Ainda bem. De facto, todos os sobreviventes de AVC e cuidadores do país, estejam no norte ou no sul, no interior ou no litoral, no continente ou nas ilhas, até mesmo na imigração, nos merecem igual consideração e respeito. Mas não é este, naturalmente, o motivo principal da nossa presença aqui. Obviamente, haveria variadas preocupações para vos expor. Estamos a falar, tão só, como bem saberão, da primeira causa de morte e de invalidez ou incapacidade em Portugal, o acidente vascular cerebral. Só por isso tem que ser motivo de séria preocupação nacional, inclusive é social, política, económica e outras vertentes. E temos, entre outras, uma preocupação muito séria e urgente que motivou este pedido de audiência. A necessidade de cuidados de reabilitação mais atempados, adequados e com a duração necessária para que sejam mais eficazes na obtenção da máxima funcionalidade dos sobreviventes da AVC, voltando a torná-los participantes ativos na nossa sociedade. Em primeiro lugar, lembramos aqui que o acidente vascular cerebral é uma doença neurológica. Foi recentemente classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença do sistema nervoso central e nem sempre é reconhecido como tal. De facto, pode originar as sequelas mais variadas, das motoras, de comunicação, sensitivas ou cognitivas, só para referir algumas mais comuns, com diagnóstico e gravidade muito díspares e, consequentemente, tempos de recuperação completamente diferentes, que em muitos casos obrigam à intervenção terapêutica por toda a vida e podendo requerer intervenção das mais diferentes especialidades da medicina e das diversas terapias na sua recuperação e reabilitação. De facto, citando a frase lapidar do professor Dr. Castro Lopes, fundador e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC, também dizemos: a reabilitação é um direito, não é uma esmola. E é essencial que isto seja integrado na nossa realidade nacional. A reabilitação do sobrevivente da AVC, inclusive segundo as linhas de orientação internacionais, é um processo que tem como objetivo diminuir as incapacidades daí resultantes, melhorar a funcionalidade, facilitar a integração familiar, social e profissional, numa palavra, melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes e cuidadores. O programa de reabilitação deve iniciar-se muito precocemente, a par do tratamento curativo e da prevenção secundária. Assim, não pode deixar de nos preocupar imenso que a resposta do Serviço Nacional de Saúde deixe atualmente muito a desejar, desde a fase aguda e, sobretudo, durante a fase crónica. Não podemos aceitar que o sobrevivente de AVC, com sequelas graves, necessite de reabilitação só por uma fase temporária, como acontece, por exemplo, com a maioria das patologias musculoesqueléticas. Ou também, como exemplo, que tenha períodos de reabilitação em clínicas e hospitais em que o contacto com o terapeuta se resume a cerca de 10 minutos por sessão, dado o excesso de doentes a tratar em cada hora por razões meramente económicas. A reabilitação dos sobreviventes muito teria a ganhar e não a perder, como nas instituições descritas, com um tratamento mais adequado por profissionais conhecedores da doença neurológica e idealmente prestado por uma equipa multidisciplinar de reabilitação com, entre outros, e avaliando caso a caso, é claro, o fisiatra, a terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a terapeuta da fala, a enfermeira de reabilitação, apoio psicológico, assistente social, etc. É um facto que a disponibilização das adequadas e indispensáveis terapias deixa ainda muito a desejar no nosso país. Portanto, a começar pelas orientações para a prescrição das mesmas, é necessário que os doentes de AVC não sejam todos considerados por igual, inclusive nos tempos e despesas aprovados para a recuperação e reabilitação, quer entre si, porque permite-me que diga, não há dois AVCs iguais, inclusive nas suas consequências, quer com outras diferentes patologias. A quantidade das intervenções não pode, de forma alguma, ser confundida com a qualidade necessária para as mesmas. E, portanto, a absoluta necessidade de um enquadramento adequado do tratamento, não movido por critérios estatísticos, mas o mais possível personalizado. Em resumo, podemos dizer que felizmente, os cuidados médicos na fase aguda, quando acontece um AVC, tendem a ser cada vez mais eficazes por avanços médicos e científicos registados que Portugal tem sabido acompanhar satisfatoriamente, até com a progressivamente maior cobertura da via verde do AVC, evidente na diminuição do número de mortes. Mas apresentamos ainda um nível que nos atreveríamos a classificar como inadmissível, inclusive no contexto europeu, no tratamento e no acompanhamento dos sobreviventes da AVC, sobretudo na fase pós-hospitalar. Não contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos sobreviventes e cuidadores, através da criação de condições para a reintegração pessoal, familiar, social e profissional. O que, muito embora ainda não tenhamos conhecimento de dados consistentes em Portugal, mas efetuando paralelo com realidades próximas, aliado com o facto da idade média dos sobreviventes ter vindo a baixar significativamente, faz com que as pessoas em idade ativa atingidas por um AVC e suas sequelas sejam em número crescente. E torna esta uma questão premente e urgente, que deve ser olhada como um investimento necessário e não como mais um mero custo para o Serviço Nacional de Saúde. Porque a reabilitação de célula atempada, feita com a qualidade necessária, pode marcar a diferença entre ter um cidadão contribuinte ativo ou mais um sujeito passivo da Segurança Social por largos anos e com os prováveis problemas de saúde, antes de mais psicológica, que podem advir. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Não sei se mais nenhum membro da direção quer intervir. Eu passava então às questões dos senhores deputados e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada Isaura Pinto.
Em nome do grupo parlamentar do PSD, queria cumprimentar o Sr. Presidente da direção e os seus acompanhantes e felicitar também a Associação pelo trabalho que se propõe a fazer, designadamente na prevenção do AVC e também no apoio aos sobreviventes e às suas famílias, e saliente o facto de ser, como disse o doutor, de ambiente de âmbito nacional. Dizer que realmente o AVC é a principal causa de morte e de incapacidade no país, e que, segundo a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, tem-se verificado uma diminuição da incidência, portanto, dos novos casos, mas a prevalência, isto é, o número total de casos, tem aumentado, sobretudo porque na última década têm aumentado os sobreviventes, felizmente. E, portanto, concordamos com aquilo que disse, nomeadamente na área da reabilitação, é um direito, é decisiva na evolução, deve ser feita precocemente e deve ter a intervenção de uma equipa multidisciplinar. E, portanto, neste contexto, eu queria perguntar, apesar da Associação ter só ainda um ano de idade, mas que avaliação é que fazem das políticas públicas no âmbito das doenças cardiovasculares, designadamente na prevenção do AVC, que projetos e que atividades têm previstas e se já tiveram alguns contactos com entidades públicas ou de outra natureza. Para terminar, lamentar também o facto de a Assembleia da República, não sei se têm conhecimento, aprovou há cerca de um ano uma resolução para criar o Estatuto do Cuidador Informal, Até ao momento ainda não foi feito, apesar do Sr. Ministro ter dito já aqui em comissão que iria ser este ano. Para já é só. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Depois responderiam tudo em conjunto, aos Srs. Deputados. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor.
Agora está. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Presidente da Direção, Sr. António Conceição, cumprimento os demais membros dos órgãos sociais aqui presentes. Apenas algumas breves considerações e duas ou três questões. Evidentemente, como aliás já disse a colega que me antecedeu, saudar a Constituição do Portugal AVC, em setembro de 2016, constatar e saudar também a pertinência dos seus objetivos ao procurarem contribuir para a melhoria, quer no domínio da prevenção e suas consequências, quer no domínio da resposta às necessidades sentidas pelos sobreviventes, relevar que tudo aponta para que com a vossa conhecedora e sensível contribuição se possa acentuar a melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde e que se promovam investimentos que traduzam uma opção clara entre procurarmos conseguir ter cidadãos contribuintes ativos e não nos conformarmos apenas com o mero acompanhamento dos sujeitos passivos do sistema social. Penso que é de relevar esta vossa preocupação e penso que deve ser uma aposta estratégica em que deve haver uma convergência nacional até. A observação e análise de algumas evidências estatísticas justificará, afigura-se-nos, algumas questões. O AVC, como é do conhecimento público, é a primeira causa de morte e de invalidez em Portugal. O número de sobreviventes tem vindo a aumentar, mas a sua idade média tem vindo a baixar de forma significativa. Isto sugere-nos, no imediato, duas questões. Qual a vossa opinião sobre os efeitos, porventura já sentidos, do reforço da linha verde do AVC? E, por outro lado, qual a vossa opinião sobre a rede de cobertura nacional no que toca a unidades diferenciadas para o AVC, se a consideram ou não adequada e suficiente? Por outro lado, permitam-me uma outra evidência estatística e uma outra questão. De acordo com um relatório recente, relativo a 2015, Portugal apresenta uma taxa de mortalidade para doenças isquémicas do coração de sensivelmente metade dos valores médios da União Europeia. Já a taxa de mortalidade para doenças cerebrovasculares é superior em 20% aos valores médios da União Europeia. Na vossa opinião, o que é que justificará esta diferença e o que é que sugerem que possa e deva ser feito para atenuar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, quero saudar a presença da Associação. E saudar também a preocupação e a intervenção cidadã, que eu acho que é fundamental na defesa das pessoas com deficiência, neste caso as pessoas que sobreviveram ao AVC e das suas famílias. Bem, nós sabemos da enorme incidência de AVC em Portugal e da importância que tem a reabilitação. Nós temos conhecimento, por exemplo, que no Alcoitão foi inaugurado em 2014 um serviço especialmente dedicado ao tratamento e à reabilitação de casos de AVC, que continua encerrado. 33 camas que continuam encerradas passados estes anos todos. A primeira pergunta que lhe deixava era se tem conhecimento desta situação e se fizeram alguma diligência junto da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para saber das causas do encerramento ou do não funcionamento, porque foi simplesmente inaugurado e nunca funcionou, e se há perspectivas de que este serviço seja aberto. Por outro lado, falou-se aqui de uma questão que é muito importante, que é a questão dos cuidadores. Nós sabemos que está enlumbrando o surgimento de um estatuto de cuidador, aquilo que eu perguntava era o que é que acha, o que é mais importante prever no estatuto do cuidador, porque nós sabemos que a este nível há muito, quer dizer, primeiro os cuidadores são pessoas que têm necessidades muito diversas, porque há diversos níveis de cuidados que são necessários, e nós poderemos intervir quer ao nível, sei lá, desde a legislação de trabalho até aos apoios diretos aos cuidadores, quer dizer, há uma panóplia tão, tão grande de formas de intervir no apoio aos cuidadores que eu gostava de saber para vocês qual é aquilo que é fundamental que no Estatuto de Cuidador preveja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer todo o trabalho e, sobretudo, a resiliência e o exemplo de grandeza que dão, porque essas coisas não podem ser menorizadas de forma alguma. E, em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradeço o envolvimento e o compromisso que têm em relação à situação de pessoas que, tendo problemas de saúde grave, não se coíbem de participar de uma forma muito ativa nas questões da cidadania e nas questões da saúde em Portugal. E se há algum pedido, mais do que pergunta, vos deixo, é que não desistam e que continuem, apesar das previsíveis dificuldades nesta matéria. De facto, a temática do AVC tem que nos preocupar. Como o senhor disse muito bem na sua exposição, a população do AVC não é homogénea, e isto tem que ser sublinhado, e independentemente de todos os progressos relativamente ao tratamento da fase aguda, que é um dos subgrupos dos doentes com AVC, importa dizer que ainda não há, digamos, uma total equidade no acesso ao tratamento na fase aguda em todo o país. Com inegáveis progressos, é evidente, mas convirá a lembrar que, mesmo relativamente à população da fase aguda, há que garantir equidade geográfica no acesso ao tratamento. Por outro lado, falou da questão do tratamento reabilitativo e de como ele é importante em diferentes fases. E eu não posso, em meu nome pessoal e do CDS, insistindo nesta temática, deixar de lembrar que, de facto, nós temos um grande grupo de doentes que, felizmente, fruto da intervenção reabilitativa, tem progressos e consegue ter capacitação em relação à vida do dia-a-dia para ter uma qualidade que é notoriamente diferente, mas sem prejuízo de todo o ênfase que tem que ser dado ao tratamento reabilitativo, eu queria, de facto, pedir o vosso contributo e ajuda para lembrar que há outro grupo de doentes com AVC que não pode ser esquecido e é esquecido todos os dias, que são os doentes que, não tendo capacidade reabilitativa e estando numa situação que é consensual e reconhecidamente paliativa, têm que ter direito a cuidados paliativos, o que é lamentável por várias razões, a começar por preconceitos da própria sociedade, é que não seja reconhecido que o doente não oncológico, nomeadamente o doente com AVC, não pode ser um doente de segunda quando está numa situação paliativa e não recebe os cuidados a que tem direito. E que, obviamente, envolvem também um caráter reabilitativo, porque sim, há doentes paliativos que são reabilitativos, mas não chega. E, portanto, precisamos de fazer um esforço para que este grupo de doentes não seja um grupo de doentes de segunda e visto como um grupo menor que fica ao abandono, não recebendo os cuidados de que carece. Para o CDS, essa é uma área muito cara e eu insisto, não estou a dizê-lo à custa de prejudicar outro tipo de cuidados, nomeadamente os de índole reabilitativa. Agora, o que não pode acontecer é termos no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde doentes de primeira, que são aqueles que se curam e que reabilitam, e doentes de segunda, que são aqueles que não reabilitam e que têm sequelas permanentes, estando numa situação paliativa e que carecem nem de obstinação terapêutica, nem de cuidados de fase aguda, mas de cuidados paliativos de qualidade. É fundamental o trabalho que as associações possam fazer para esse grupo de pessoas que têm patologias não oncológicas e que está ainda muito arredado do acesso aos cuidados paliativos em Portugal. Dito isto, e não me querendo alongar, queria de facto reforçar questões que já aqui foram colocadas, mas questionar-vos sobre se existem outras associações cívicas com o mesmo objeto e, portanto, se em Portugal, não tendo nós uma dimensão muito grande, teremos alguma pulverização das associações que se dedicam a este tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, saber relativamente à informação que têm, precisamente, ao apoio aos doentes crónicos e, dentro desses, aos doentes em situação paliativa, quais são as principais lacunas, sendo que, como já aqui foi dito, nós, CDS, nos envolvemos bastante na questão da criação do Estatuto do Cuidador e entendemos que isso é um papel fundamental e, portanto, se teriam algum contributo a dar também relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Presidente da Associação Portugal AVC e os demais membros que o acompanham. Creio que a intervenção inicial colocou aspectos muito centrais no que se refere ao AVC. Desde logo, a necessidade da prevenção, porque é uma área que deve ser incentivada, estimulada e aprofundada. É isso que nós entendemos relativamente a estas matérias e muito particularmente às doenças cardiovasculares. Entendemos que a prevenção deve ser toda, em todas as áreas nós devemos apostar de facto na prevenção da doença e na promoção da saúde e depois no caso concreto das doenças cardiovasculares é uma área que deve merecer uma atenção muito particular. E entendemos que ela deve ser feita muito precocemente, porque de facto há hábitos que temos, não é? Desde alimentares, do exercício físico, que também nos podem ajudar, podem ser protetores, protetores no sentido de evitar a ocorrência, mas e daí a necessidade desse trabalho. Uma prevenção que entendemos que deve ser feita em articulação quer com a saúde, quer com a educação, entre outras, mas estas duas áreas parece-nos de facto crucial que seja feito. Dado uma vez ocorrido o AVC, porque mesmo que incentivemos políticas de prevenção, invariavelmente acontecerá estes problemas, acontecerá os AVCs. E nesse aspecto há duas questões que são importantíssimas. Desde logo uma resposta rápida, porque há necessidade de uma resposta rápida quando são detectados os primeiros sintomas e que o Serviço Nacional de Saúde seja capaz de canalizar e de responder atempadamente para que se evite consequências mais gravosas e, portanto, se reduza o impacto e as consequências do AVC e depois a necessidade, obviamente, da reabilitação. E aqui a reabilitação deve ser feita a todos os níveis, não é? Deve ser pensada a todos os níveis. Estamos muito de acordo na perspectiva que colocam de que ela tem que ser atempada, adequada e pelo tempo que for necessário para que se aumente a funcionalidade, que se reduza as sequelas decorrentes disso e, portanto, é a necessidade delas serem feitas e permitam-me só aqui outro aspecto e que esta reabilitação seja acompanhada por estas equipas multidisciplinares, isso estamos muito de acordo. O Sr. Presidente referiu que a resposta no Serviço Nacional de Saúde é insuficiente. Estamos bem cientes dessa necessidade. Desde logo, porque a área da reabilitação não tem tido os investimentos necessários em termos de reforço de meios humanos, mas também de equipamentos. É preciso que haja uma reabilitação dos serviços e de reinstalação de equipamentos e de profissionais de diferentes áreas. Eu estou-me a lembrar que esta dimensão não passa só pela área da fisiatria ou da fisioterapia, mas a terapia da fala, as terapias ocupacionais. Portanto, há áreas dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que é assim que estão designados estes profissionais, que são fundamentais para trabalhar. E é esse sentido que nós temos feito. E relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, também estamos muito conscientes que a resposta é muito insuficiente. Nós temos, em termos da resposta integralmente pública, temos apenas dois centros de reabilitação, que é o de Coimbra, Rovisco Pais, e o Centro de Reabilitação do Sul, e sabemos bem as dificuldades com que estão a passar estes centros na redução de profissionais, e é nesse sentido que o PCP tem intervido, e também vos gostaria de dizer aqui, é intervido no sentido de reforçar a resposta pública no Serviço Nacional de Saúde em todas as dimensões, mas também esta na área da reabilitação, e nesse sentido dizíamos e defendemos e fomos contra e continuamos a defender que o Centro de Reabilitação do Norte tinha que ser uma resposta pública, para permitir que quer as pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares como o AVC, mas os acidentes e os sinistrados de trabalho pudessem ter uma resposta pública de qualidade, que no caso até ali concreto é o centro que eu conheço melhor, tem em termos de equipamentos e de instalações, e devia estar ao serviço do Serviço Nacional de Saúde, devia ser completamente público, e de facto isso não acontece. E aquilo, eu não iria colocar questões, porque eu estou à espera que me chamem para uma outra comissão, e portanto, mas deixar-vos esta alerta, e de facto foi importante terem aqui colocado esta questão. É sempre importante falarmos destas doenças e da necessidade de se trabalhar e melhorar as condições dos doentes e daqueles que cuidam destes doentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então à Associação.
Eu iria procurar responder por... Não consegui eventualmente tomar nota de tudo, de aspectos mais de organização, digamos assim, e depois passava a palavra à minha colega de direção, a doutora Ana Alves, que é médica fisiatra, para responder mais especificamente. Em primeiro lugar, posto aqui a tónica e bem na prevenção, Na fase aguda, nas vossas perguntas, mas e obviamente que têm que ser nossas preocupações, e aliás a prevenção começa logo, se quiserem dito assim em linguagem simples, não queremos que aconteça a outros o que nos aconteceu a nós, por exemplo, não é? e de maneira que, mas chamar a atenção que a nossa presença aqui visa, sobretudo, chamar a atenção para a reabilitação. A reabilitação dos doentes crónicos, ou seja, na fase pós-hospitalar, que é onde consideramos que estão mais desamparados e onde mais se sente a ausência de resposta a nível do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, foi referido pela senhora deputada do CDS de que, sim senhor, há um grupo que se consegue reabilitar, mais ou menos, e que se tornam visíveis, como nós, por exemplo, não é? Mas só que este grupo, e que é uma minoria, e são os que aparecem e provavelmente porque tiveram a sorte de ter um sistema de saúde ou algo que os apoiou. Mas o grande grupo são aqueles que estão em casa, que estão escondidos, porque, aliás, foi aqui referido na intervenção inicial, que um dos graves problemas, se calhar eu até diria o principal problema, é exatamente esta tendência ao isolamento e à auto-exclusão social. Nós conhecemos casos de pessoas que tiveram AVC, por exemplo, há 5 anos e que não voltaram a sair de casa. E, portanto, esse é o grande grupo. É o grande grupo. Né? Pronto. Portanto, agora, o que pronto, em termos de prevenção, obviamente, todo o esforço feito e bem é bem-vindo. Já há, inclusive, N entidades que se preocupam com essas campanhas, etc. E estou em crer que hoje, na população portuguesa, já existirá um bocadinho menos de ignorância, em relação ao AVC. Não quero dizer com isto que estamos no ponto ideal, muito longe disso, não é? muito longe disto. Depois também respondendo à questão do ser deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato, se temos conhecimento do encerramento da aula em Alcoitão, sim, temos conhecimento. Ainda não conseguimos interpelar diretamente a administração neste sentido, em parte pelo nosso pouco tempo de existência, em parte também porque, pronto, procurando o canal adequado. Depois o CDS perguntava se existem outras associações cívicas a que nós tenhamos conhecimento, e a 99% existe um ou outro caso isolado e é mesmo um ou outro isolados que prestam apoio ao AVC, mas que não são constituídas pelos sobreviventes da AVC, longe disso. Pronto, e não sei se há algum aspecto que me tenha escapado, mas eu estava a palavra agora a doutora Ana.
Bom dia, é com muito prazer que estou aqui convosco. Primeiro, como médica, quero dizer que é de louvar a vossa pesquisa prévia antes desta comissão, porque vê-se que de todos vós houve uma necessidade de pesquisar e de ver como é que está o AVC em Portugal. Só chamar uma atenção, o AVC, o acidente vascular cerebral, é uma doença do sistema nervoso central, não é uma doença de cardíaca, ou seja, nós nunca devemos chamar o AVC como uma doença cardiovascular, mas uma doença cerebrovascular. É essencial também mudarmos esse paradigma, porque realmente quem vai tratar o AVC são áreas como a medicina, como a neurologia, como a neuroradiologia de intervenção e como as fisiatras e os técnicos envolvidos. E realmente a OMS já fez essa distinção de que o AVC é uma doença do sistema nervoso central. Eu vou-vos tentar responder um pouco pelo percurso que uma pessoa, que poderia ser qualquer um de nós, vejo que todos nós temos idade de ter um AVC aqui, o que é que nos ia acontecer? O que é que se passa em Portugal? A pessoa tem um AVC, estamos a tentar educar as pessoas a ativar o 112, a reconhecer os déficits e o 112 encaminhar o doente para uma unidade de AVC. Uma unidade de AVC são unidades já especializadas para receber o doente onde se faz trombólise e onde se pode fazer também trombectomia em centros de referência. O que é a trombectomia? É uma intervenção que se vai com um catéter pela artéria femoral e tira-se um trombo enorme onde, quando os doentes têm os déficits graves. Nós, cá em Portugal, houve um seu deputado que comparou ao infarto de miocárdio. Cá em Portugal, graças à luta tremenda dos médicos e profissionais envolvidos, conseguimos agora, neste momento, nos orgulhar da fase aguda. Temos bons neurologistas, bons internistas, bons neuroradiologistas de intervenção. É óbvio que ainda há muita coisa para melhorar na fase aguda, a Via Verde, o INEM, mas acho que nos podemos orgulhar mesmo em termos europeus e cada vez temos profissionais mais envolvidos. Mas então tínhamos o AVC, entrávamos nessas unidades, logo nessas unidades, ou internamentos gerais, que ainda mais dramático é, nessas unidades não temos reabilitação desde a fase inicial. Ou são só uns técnicos, um enfermeiro de reabilitação, ou um fisioterapeuta, ou um terapeuta da fala, ou o fisiatra não vai à unidade ou não vai ao internamento, e portanto logo aí começamos a trabalhar muito mal. Ou seja, quando o doente, quando um de nós pudesse entrar no hospital, tem que se logo programar a alta, ou seja, para onde é que o doente irá fazer reabilitação. A equipa multidisciplinar que deve estar envolvida nesse processo é que deve decidir para onde é que o doente vai. O fisiatra é, sem dúvida, o médico responsável. O que é que acontece nos hospitais? Há as equipas de gestão de alta, muitas vezes formados por enfermeiros, por outros profissionais, que orientam para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. A Rede Nacional de Continuados há 10 anos não existia. Ainda era eu interna do Hospital de São João e não existia. Sem dúvida que é uma mais-valia para Portugal, sem dúvida. Antigamente, um doente com AVC, ao segundo, terceiro dia, ia para casa e os familiares, cá está os cuidadores informais, deixavam de trabalhar, ficavam a cuidar da mãe, ficavam a cuidar do marido, e era uma desgraça total. Com a Rede Nacional de Cuidados Continuados, é verdade que temos melhorado essa resposta social, mas a Rede Nacional de Cuidados Continuados não é um sítio de reabilitação de eleição. Os locais de reabilitação de eleição são os centros de reabilitação. Temos 4 centros de reabilitação em Portugal: Norte, Tocha, Alcoitão e Faro e Algarve. Sem dúvida que realmente o Alcoitão e o Norte estão associados à Misericórdia, mas temos bons centros de reabilitação. Mas os nossos doentes também têm que chegar lá. Para além dessa situação, ou seja, boas equipas multidisciplinares com fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira de reabilitação, terapeuta da fala, assistente social, nutricionista, já se viu que quando o sobrevivente da AVC tem acesso a essa mesma equipa, tem melhor prognóstico funcional. Porquê? Porque é bem orientado, porque começa a trabalhar desde o início, previndo complicações. A Portugal AVC, o que se está a preocupar para além dessa fase aguda, e que o Dr. António até costuma dizer que é chamada segunda alta, é o que é que nos acontece quando dos nossos sobreviventes deixam de estar protegidos pelos médicos, pelos fisioterapeutas hospitalares. O que é que acontece na nossa realidade nacional? Eu dou alta a um doente do meu hospital e o doente vai com uma carta para o médico de família aos 6 meses, aos 7 meses, vai com uma carta para o médico de família e eu digo ao colega, agradecia a sua colaboração para manter o programa de reabilitação. O colega, o sobrevivente da AVC, chega ao seu centro de saúde e o médico de família, vários de medicina geral e familiar, vários a nível nacional, que estão a ser pressionados pelos diretores e pelas ACSS de não passarem P1s por poupança para programas de reabilitação, porque ganham, então as USFs é uma desgraça, não é? São completamente pressionadas para diminuição de custos. Os doentes andam tipo saco de batatas. Ora vão ao centro de saúde, ora vêm ao hospital dizer, doutora, o meu médico não passa P1 para reabilitação. Ou não passa credencial porque já passaram os 4 meses. Isto é situação dramática. Imaginem um de vocês a estar nesta situação, a entrar num centro de saúde e o médico de família dizer, eu não posso passar porque o meu diretor não deixa. Porque o ministro, por decreto de lei, não nos autoriza. O senhor só tem indicação para 2 P1s por ano. Isto é dramático. Era como se nos dissessem que nós só podíamos ir ao serviço de urgência 2 vezes. Ou seja, tínhamos uma pancreatite em janeiro, tínhamos uma colestite em março, acabou a ida à urgência. Com a reabilitação é exatamente isso. A reabilitação que estão a fazer é inadmissível em Portugal. O sobrevivente da AVC tem os déficits graves, começamos a recuperar. Mas como o Dr. António referiu, e bem, o objetivo da reabilitação é diminuir os déficits, melhorar a funcionalidade e depois integrar o doente sociofamiliarmente e profissional. Já não é tão raro, não é mesmo raro, ainda esta semana, hoje é quarta, na segunda-feira, tenho 3 doentes no meu internamento abaixo dos 45 anos. Abaixo dos 45 anos e não tem nenhuma doença, tem os fatores de risco. Obeso, fatores tabaco, diabetes, hipertensão, stress na vida diária.
Tabaco. E isto, nós somos todos responsáveis por isso. Como é que eu posso explicar a um doente meu, a um sobrevivente da AVC, que o médico de família não lhe vai passar PU? E depois esta ideia, depois a senhora deputada falou da parte paliativa dessa situação, um sobrevivente da AVC, é verdade que a maior recuperação é no primeiro ano. Sem dúvida que se tiver técnicos envolvidos, e os técnicos envolvidos, não se pode continuar a achar que só um profissional, só um técnico, só um enfermeiro de reabilitação que pode ir a casa, um fisioterapeuta, tem que ser uma equipa que trabalhe em conjunto. Esse doente vai recuperar os seus déficits melhor do que um doente que seja tratado isoladamente por um técnico. Passa o ano, as pessoas continuam a achar que um sobrevivente com AVC após um ano não tem direito a fazer reabilitação. Mas é sucessivo, isto é cultural. Ou seja, um sobrevivente de AVC que tem a capacidade de marcha, passado 2 ou 3 anos, até pode perder a capacidade de marcha, porque não é reabilitado, ou seja, não há uma reabilitação para manter funcionalidade. Eu não digo que os déficits neurológicos vão melhorar passado um ano. Vai melhorar a funcionalidade, vai subir melhores escadas, vai conseguir fazer um trabalho mais rápido na sua profissão, porque é esse o nosso objetivo, que os nossos sobreviventes não fiquem em casa, fechados, e que sejam novamente integrados. Temos aqui 2 exemplos, a Diana é jornalista, o António bancário, ativos profissionalmente. Porquê? Porque também tiveram a sua reabilitação. A Diana foi tratada no Centro de Reabilitação de Alcoitão, o Dr. António no Hospital de Viseu e no Centro de Reabilitação da Tocha, e tiveram capacidade de querer continuar a ser ativos profissionalmente, a não ficar caro a Portugal. Mas os nossos sobreviventes não querem ser uns coitadinhos, os nossos sobreviventes querem viver e querem estar integrados na sociedade. Nós é que não lhes estamos a dar esta oportunidade. Portanto, é essencial que a reabilitação, que as pessoas entendam, como o professor Castro Lopes diz, que a reabilitação é um direito, não é uma esmola. O direito, acho que todos nós sabemos, no sítio onde estamos já sabemos o que é um direito, agora não sabemos é o que é a reabilitação digna, com profissionais, costuma-se dizer o skill mix, que é profissionais certos, nos locais certos, com as competências certas, a fazer o que lhes está correto e que eles melhor sabem fazer. E pronto, e essa é a nossa ideia, é dar voz aos sobreviventes da AVC, é não criar a ideia de que a reabilitação é só no primeiro ano. Nós temos uma norma da Direção-Geral de Saúde que já está a ser até revista, mas não se pode continuar a achar que um doente com AVC só pode fazer a reabilitação de um ano. São dramáticas, e hoje são eles, amanhã somos nós, e Portugal AVC tem esse objetivo de fazer essa alerta. Penso que respondi à maior parte das perguntas.
Muito obrigada. Eu fico com a sensação que os senhores deputados quererão colocar algumas questões, não sei se podemos fazer uma pequena ronda.
Há só uma chamada de atenção. Não se deve, exatamente pela diferença do ICD-10, que é a classificação da doença, e o ICF é a classificação internacional de funcionalidade. Ou seja, estamos a perder aquela ideia do lado negativo, que é as sequelas, a deficiência, com uma abordagem mais de incapacidade. Ou seja, um sobrevivente de AVC é uma pessoa, não é um doente, é um sobrevivente, que é outra coisa que temos de tentar acomodar em Portugal, e é uma pessoa com incapacidade, não uma pessoa com deficiência. Palavras que algumas vezes são fortes e que são importantes na comunicação social.
Muito obrigado. Eu penso que não podemos dar por terminada aqui esta audição. Agradecer à direção da Portugal AVC, ao Dr. António Conceição, à Dra. Ana Alves e à Dra. Diana Ramos terem cá vindo. Eu penso que teremos condições para mais à frente. Tem aqui uma casa à disposição, a Comissão estará aqui para vos ajudar naquilo que for necessário.
Muito obrigado e teremos todo o gosto em voltar e para continuarmos, como disse, e muito bem, um passo mais à frente por já estar no outro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dávamos por encerrada aqui a nossa reunião até dia 12, que é a última reunião antes de férias. Muito obrigado.